Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a continuidade do programa passado, presidencialismo de coalizão, parte 2. Nós estamos promovendo a leitura do livro de igual nome, Presidencialismo de Coalizão, Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro, de Sérgio Abranches. Conforme nós falamos na aula passada, o Sérgio Abranches foi o intelectual brasileiro que cunhou esse termo, né? Presidencialismo de coalizão. Porque a gente fala que o Brasil é uma república presidencialista, democrática, né? República Federativa do Brasil. E o modelo de governo é o presidencialismo. Muito bem. República significa uma coisa, né? Federativa significa outra, e o modelo de governo significa outra coisa. Então, nós estamos tratando do modelo, quer dizer, o presidencialismo. Esse presidencialismo, desde o início da República, quando ela foi instalada através de um golpe de Estado, o modelo é o presidencialismo, né? Mas, evidentemente, que aquele presidencialismo de 1889 e o presidencialismo de hoje, 2023, entre eles há diferenças absurdas, né? Incomparáveis. O termo permanece o mesmo, mas nós pensamos que o governo funciona de igual modo. Não, não funciona. São coisas muito distintas. Agora, o Abranches marca que o presidencialismo de coalizão, esse termo que ele cunhou, nasce em 45, né? E, portanto, ainda na era Vargas. E ele dura até a ditadura de 64, né? Depois aquilo ali tem um interregno, ou seja, pragmaticamente falando, o regime militar de 64 não é um presidencialismo, né? E nem tampouco de coalizão, né? Havia presidente eleito? Havia. Então, até a chamada ditadura brasileira, eu já falei isso por diversas vezes, sobre um critério, um determinado critério que a gente quiser olhar, o Brasil não teve ditadura em 64, né? Porque, teoricamente, as instituições continuavam funcionando e o Congresso não tornou-se unicameral, por exemplo, né? Não houve fechamento do parlamento. Por que que isso se deu? Isso é uma máscara, né? Da elite política brasileira, que sempre agiu desta forma. Ela dá golpes, mas ela nunca teve nem a decência, nem a coragem de expor claramente, à luz do dia, as suas intenções. Sinceramente, Na condição de pessoa física e na condição de estudioso, de pesquisador, eu prefiro, deixa eu ver se eu me faço entender aqui, eu prefiro uma ditadura aberta, né? Um regime totalitário aberto. Ele chega, dá o golpe e ele declara claramente os contornos dele, o limite dele. Porque uma vez que ele se autodeclara, né, você sabe a dimensão do inimigo. o tamanho do inimigo. Você sabe com quem você está lidando. O perigo que aquilo representa. Quando você está diante de um inimigo em que ele diz que o que ele está fazendo, ele o está fazendo em nome da moral, dos bons costumes e da democracia, e que aquilo que ele está fazendo é para preservar a democracia, e por baixo dos panos ele comete todos os crimes e as arbitrariedades possíveis e imagináveis, bem, nós estamos, portanto, lidando com um inimigo muito mais feroz e muito mais perigoso, porque ele é dissimulado. Então não são só os militares brasileiros que são desta forma, dissimulados, criminosos e apátridas. Quando eu falo militares brasileiros, evidentemente que eu estou me referindo à quadrilha que opera dentro dos golpes do Estado desde o século XIX. E em linha contínua, nós temos uma taxa de endogamia de golpes. Por exemplo, dentro da esfera militar, o Echegóven, os antepassados dele, todos estiveram envolvidos em golpe desde o início do século XX. Então a estrutura militar brasileira é uma elite, literalmente, envolvida até o talo da medula em golpes de Estado. Todos os militares estão envolvidos? Não, não estão. Claro que não. A corporação tem não sei quantas mil pessoas, não é? Bem, não se trata disso. O que se trata é o seguinte: quando eles dão um golpe de Estado, toda a corporação vai junto e obedece. Eis o ponto. Então não me interessa se é 2, 3 ou 4. Porque a corporação não reage. Ela acata. Por sentido de corporativismo, queira você dar a explicação que for, né? Bem, mas então, sobre uma certa premissa ou ótica que se queira olhar, e esse é inclusive o argumento que é usado dentro das escolas militares, que o regime de 64 nunca foi ditadura. Né? Evidentemente, como o Brasil sempre teve um tipo de presidencialismo pastoso, tá claro? E do início, do final, né, do início da República até a promulgação da Constituição de 88, de fato existe uma elasticidade, não é? É incrível em relação a isso. Bem, então, quando nós vamos estudar a história do Brasil, é preciso ter muito cuidado ao se estudar a história do Brasil, porque ela é cheia de pegadinhas. Assim como os conceitos de direita e de esquerda. Eu tenho não sei quantos programas falando sobre isso. Aquilo que universalmente, fora do Brasil, se define como direita e esquerda, como conservador e liberal, não se aplica aqui. De modo que nós estamos diante de uma elite militar, econômica, jurídica, empresarial, industrial, política. Nós estamos diante de uma elite que pega os conceitos mundialmente consolidados e transforma esses conceitos, usa esses conceitos como eles bem entenderem. Então, se eles resolverem que uma banana é um abacate, eles vão continuar falando da banana e que estão te vendendo banana, quando na verdade eles estão vendendo abacate. E vai passar para os livros de história a venda da banana. Esse é o ponto da história do Brasil. A história do Brasil é uma farsa de proporções monumentais. Uma das coisas mais impressionantes que existem. E acompanhada dos intelectuais, da academia, que apoia a farsa. Com raras e honrosas exceções, a gente tem alguém que desmascara. Tá bem? Eu vou citar um outro exemplo aqui. O Norberto Odebrecht, há muito tempo atrás, tinha dado uma entrevista dizendo que o Lula nunca foi de esquerda, que o Lula era um conservador. Né? Todo mundo deve se lembrar que o Lula surgiu com um forte apoio da Igreja Católica. Sempre foi católico. Né? E é interessante o Norberto Odebrecht, que foi um grande amigo dos militares, faz fortuna, uma grande fortuna no período militar, com emprego de construção. E ele era amigo especialmente do Golbery do Couto Silva, que foi o cara que bolou a criação de um partido de esquerda, no caso do PT, para ser controlado pelos militares. O brasileiro tem memória muito curta, ou é uma memória curta de conveniência. Então o PT, quando foi construído sobre esse desidério, sobre esse desígnio, sobre essa missão escatológica, reunir todas as frentes de esquerda, a esquerda radical ou a esquerda comunista, porque, olha só, há vários tipos de esquerda, com vários matizes. O comunismo não é o marxismo, não é o leninismo, não é o stalinismo, né? Não é a esquerda socialista que existe na Europa. Então, quando você fala em esquerda, não é a esquerda fabiana. De qual esquerda nós estamos falando? Toda a esquerda é comunista? Claro que não. Claro que não. Agora, existe alguma coisa que quando... Isso não se aplica mais hoje. Quando foi lançado, há séculos atrás, a ideia de direita e de esquerda, a esquerda era uma linha de pensamento radicalmente contra o liberalismo. Portanto, o dinheiro a qualquer custo. E veja, ela não está errada não, hein? Olha o que virou o mundo sob a tutela do dinheiro. Não é? E a direita era a propositura de que o dinheiro é o que vale na vida. Então, quando a gente fala em direito e pensa em propriedade privada, isso está errado. Está errado. A direita é fundamentalmente econômica. Ela não é política. Então, você tem uma linha de pensamento. Nesse aspecto, eu concordo com o professor Jorge Boaventura, quando ele dizia que o marxismo não era uma teoria econômica, era uma filosofia. E a partir daquela filosofia, a filosofia é um sistema completo. Eu sou filósofo, não é? A partir daquela filosofia, que é um sistema completo, aí ele colocava aquele pensamento filosófico dentro da política, dentro da economia, dentro da sociologia, dentro da história. Né? Ele ia fazendo aquelas gradações, tá claro? Bem... Então, voltando aqui, quando o Norberto Odebrecht coloca que o Lula não é conservador, você veja o que a elite brasileira é capaz de fazer. Os militares é que estão por trás do PT. né, da formação do PT, a fim de controlar a esquerda. Então você tem o Brizola, detestava o Lula, fez alianças com Lula depois, evidentemente, e o Prestes também. E o Lula foi uma liderança de esquerda, é uma grande liderança, hein? Vamos reconhecer a capacidade do sujeito. É uma grande liderança. E é um indivíduo extremamente carismático e, de fato, que consegue ter um poder agregador. Mas ele passou igual um trator de esteira em todas as lideranças brasileiras. Lideranças políticas. Ele não deixou formar nenhuma liderança depois dele. Nenhuma. Quando o Lula morrer, quando ele sair da política, está perto. Existe uma lacuna grave na esquerda. Né? Então, o quadro político brasileiro tende a um agravamento. O que nós estamos vendo hoje é uma mexida no tabuleiro para ver quem é que vai ser o novo coronel, o novo cacique, que vai se colocar aí. Porque o Fernando Henrique Cardoso, também dentro do PSDB, não deixou se formar nenhuma liderança. Nenhuma, zero de liderança. Tá? Bem, então os setores da esquerda estão realmente comprometidos. O da direita só tem canalha, ou do que se chama de direita. Não é? Porque é uma gente que normalizou a picaretagem, a ladruagem, o assassinato em massa, o genocídio, a truculência, né? O nazifascismo. Normalizou isso tudo. Né? A ideia de que o dinheiro vale acima de qualquer coisa. Olha, a situação não é, em termos de configuração política brasileira, dos quadros políticos atuais, é a pior possível. É a pior possível. É uma coisa verdadeiramente catastrófica. Mas veja, voltando aqui, como a elite brasileira consegue efetivamente estar vendendo banana, dizendo que está vendendo abacate. Então, se o Lula, de fato, vamos pegar na ideia de que a frase do Norberto Odebrecht, vamos dar voz de verdade à frase, a troco do que aquele homem falaria algo que não fosse verdadeiro, não é? É preciso ter um entendimento disso. E o Golbery também falava a mesma coisa, do Norberto, né? Bem, então a troco do quê? Que a esquerda vai pegar, que os militares vão pegar, um sindicalista, fazê-lo vender-se como sendo de esquerda, quando na verdade ele não é de esquerda. E o PT todo sendo construído como o único partido de esquerda, ao longo de décadas, ele foi combatendo todo mundo. É isso que eu estou colocando para vocês. O Bolsonaro, vendido como um cara de direita, o cara sempre fez parte da ala mais corrupta do Congresso Nacional, tem uma trajetória de vida completamente corrupta. Ninguém consegue enriquecer da forma como essa gente enriqueceu. Não é? A Lava Jato, a quadrilha da Lava Jato, sim, é uma quadrilha. Todo mundo foi enganado. Exceto quem tinha posse dos documentos, que a posse dos documentos nunca chegou para o grande público. Eu, por exemplo, fui um dos que fui enganado. Eu achava que, de fato, estava havendo uma limpeza, né? uma parcela do judiciário que fazia aplicar a lei. Não, eles não faziam aplicar a lei. Era uma quadrilha que corrompeu. Hoje isso tá provado. Quer dizer, continuar defendendo o crime em cima do Estado, porque você é contra o PT, isso é de um mal-caratismo enorme. Não se trata de ser contra o PT. O Estado tem um arcabouço, não é? Então, nós temos inúmeros tipos de exemplos que mostram como a elite política e empresarial e financeira brasileira atua e como ela é dissimulada. Então, eles vendem, eles empacotam um produto. Em marketing a gente entende isso muito bem. O cara tem um produto péssimo, ele coloca uma embalagem bonita e vende aquela embalagem e você vai morrer, porque aquilo é veneno. Transfira essa, faça essa analogia com a política brasileira. É assim que ela funciona. Toda vez que eles empacotam alguma coisa como algo muito bonito, é porque aquilo não presta. Não presta. Porque o sujeito, dentro da política, que tem alguma trajetória realmente ética, ele não chega a ser apresentado como um grande pacote. A elite política brasileira nunca fez isso com ninguém. Veja o que eles fizeram com o Collor, quando o Collor foi lançado. Tira o sujeito do nada, lança na política, depois, 2 anos depois, tira ele de volta da política com a mesma facilidade com que ele foi colocado. Agora prenderam novamente. O Bolsonaro tem uma ficha corrida de crimes muito pior do que a do Collor. Mas o Supremo foi caçar o Collor. Não é? No Bolsonaro, vamos ver se eles vão mexer. Está soltando os documentos agora que o Zé Genuíno do PT e o Zé Dirceu. É de estarrecer isso tudo. Porque eles foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Diz que não tinha prova contra eles. Então, o Supremo Tribunal Federal tinha que ser fechado. Que loucura é essa? Mas isso dá uma dimensão, de fato, de que o Brasil é ocupado por uma claque, por uma elite, que não mede esforços para fazer executar o que ela quiser. Hã? Isso é o presidencialismo de coalizão. Bem, o presidencialismo, a partir da Terceira República, ou seja, da Constituição de 88, ele combinou alguma coisa pastosa que chama presidencialismo, federalismo, que diz respeito aos estados, autonomia dos estados. Os estados brasileiros não têm autonomia nenhuma. Porque a autonomia, antes de tudo e sobretudo, é financeira. Ela não é política. Todo o dinheiro que você recolhe nos municípios, ele vai para o governo federal. E agora, o que o Congresso Nacional fez? Na gestão do miliciano. Qual foi a artimanha dessa milicada apátrida? O grande problema que o Brasil não se desenvolve adequadamente, né, e da corrupção absolutamente generalizada do Congresso Nacional, é exatamente porque todo o dinheiro arrecadado nos municípios vai para o governo federal. E ali o governo federal, para devolver o dinheiro que é do município, ele vai negociar com o município. O que que o Lira fez? O Lira falou, não, o governo federal não negocia, não tem mais o poder de negociar com os municípios, sem o aval do Congresso Nacional. Então, aquilo que já era corrupto ficou pior ainda. Tá claro? Isso esvaziou cada vez mais o poder dos estados e dos municípios. É nesse ponto que o Brasil atual está. Tá? Evidentemente que o papel do orçamento, né, do Congresso, no orçamento, as atribuições do presidente da República e o centralismo federativo ficaram extremamente comprometidos com um arranjo que o governo do Bolsonaro fez quando ele colocou o Lira no Centrão, com o roubo do orçamento secreto. E o Lula está tendo que negociar agora com esse formato que a milicada deixou. E, de novo, eles vão sair incólumes, porque eles estão buscando bode expiatório em qualquer lugar. Não prendeu um general que fez essa bandalha inteira. Não prendeu Heleno, não prendeu Braga Neto, não prendeu Mourão, não prendeu Bolsonaro, não prendeu Santos Cruz, não prendeu o Etchegóven, não prendeu Vilas Boas. Essa gente está toda solta. Não prendeu os 3 chefes das Forças Armadas. Todos eles foram autores e incentivadores do golpe. Quem foi que negociou o Congresso Nacional o orçamento secreto? Foi um general, junto com o Lira. É preciso entender a gravidade do que foi feito. Bem, então o modelo político, né, nós tivemos a Constituição de 88, quando depois da ditadura de 64, buscou-se uma, digamos, uma liberdade democrática ou uma definição democrática de democracia que saísse um pouco da definição que os militares tinham cunhado como democracia, né? Então, os constituintes colocaram mais direitos e dentro da modelagem do sistema político, para que esse pudesse garantir com eficácia e suficiência os direitos inerentes ao Estado Democrático de Direito. Outro dia eu vi uma. Tá no Brasil. O sujeito que foi um dos criadores do SUS da Inglaterra. Aliás, o SUS brasileiro extraiu o seu modelo do sistema de saúde inglês, basicamente. E ele disse que o SUS brasileiro é muito bom. E é mesmo. Evidentemente que ele tem uma sequência de sucateamento, mas o modelo é muito bom. O sucateamento dá-se em razão da corrupção, né? Porque toda a estrutura é montada para ser corrupta mesmo. Da presidência da República até o gari. Né? Se você for construir uma casa e for tentar aprovar o seu projeto na prefeitura, a estrutura já roda contemplando a corrupção. Se você não participar da corrupção, o seu projeto fica ali engavetado 2, 3, 4 anos. É por aí. Então, o que que a gente teve ao longo desse novo presidencialismo aqui, de 88 para cá? A gente tem presidentes, também já fiz muitos posts sobre isso e muitos programas. Sobretudo no Facebook, eu mostro os posts, porque eu posso ter acesso à imagem, não é? A Nova República é uma sequência de presidentes que são construídos como mito político. Ninguém falava desse assunto de mitologia política. Fui eu que introduzi isso. Ninguém falava nas mídias sociais. Não falava. Não falava da maçonaria. Não falava do militarismo político. Eu venho falando disso há muito tempo. Agora, esses assuntos estão aí na crista da onda. Não é? E mesmo o papel dos militares, ele continua restrito ao período de 64. Os estudiosos, entre eles o Piero Leiner, por exemplo, eles não têm coragem de recuar para além do período de 64. Tá? Eles param ali em 64. Não, 64 não é o problema. O problema do Brasil não está em 64. Né? Então, hoje, qual é o papel do Congresso no orçamento? Né? Veja, o que aconteceu, independentemente, embora tenha uma certa previsão, o que o Congresso fez com a pasta Marina Silva, que é uma ingerência. Há uma previsão de uma mexida, mas não com a profundidade com que foi feito. Então, o Congresso está dando passos para formar o quê? Um semipresidencialismo. É preciso entender o que está sendo feito, tá? E qual é o desenho. Eles não estão só numa briguinha política, não. É uma briga de foice, e talvez, de fato, o Lula seja o único, o último presidente, a ver como é que vai se desenrolar, que vai atuar como presidente. Porque os caras estão fazendo de tudo para emplacar o presidencialismo, que sempre foi o grande sonho deles. Bem, então o Brasil tem uma crise política imensa. Tá? Essa crise política é visualizada no papel do Congresso, nas eleições. Mas o modelo do presidencialismo tem uma crise também. E o federalismo tem outra crise, ou seja, como é que o Estado, como é que a nação se compõe? O presidencialismo é aquele modelo que vai reger politicamente a estrutura. Agora, como é que a pátria, como é que a nação se estrutura? É através do federalismo. Esse federalismo está todo na mão do presidente, do executivo e do legislativo, sobretudo do executivo. Então, os governadores e os prefeitos têm as suas prerrogativas esvaziadas, porque eles precisam de ir lá com o pires na mão para pedir o dinheiro que é deles. É isso. Bem, no final de 2014, naquela fatídica eleição do Aécio com a Dilma, a crise política foi agravada, porque a Lava Jato estava ali já a pleno vapor. Primeiro veio o Mensalão. Repito, agora se sabe que tanto o Mensalão quanto a Lava Jato foram, não que não havia corrupção, hein? Alto lá. A forma como o esquema jurídico foi feito é que foi absolutamente impressionante. E com um aval de todas as esferas, inclusive do Supremo. Né? Bem, então nós temos hoje um descrédito social em relação à política. Várias disfunções do sistema ficaram visíveis, sobretudo porque a gente tem uma grande presença de mídias sociais. Não por virtude dos políticos e nem do jornalismo brasileiro, hein? O jornalismo brasileiro continua mentindo, que é um jornalismo de fancaria e a serviço dessas elites. Ele sempre foi. O jornalismo no Brasil começa sendo movimentado pela maçonaria e ele sempre trabalhou para defender a elite. Ele não quer saber do povo. Com as mídias sociais e com a tecnologia das mídias sociais, internet, que não tem nada que ver, não é, com o esquema político, foi havendo uma divulgação paralela. Divulgação paralela de informações que tem grandes prós e contras, porque você tem uma quantidade de mentiras sendo disseminadas e de manipulação sendo disseminada. É muito mais fácil você controlar a manipulação de 20 jornais, porque está ali impresso, do que você controlar a manipulação de um computador na mídia social que consegue startar não sei quantos milhões de robôs. Mano, não tem comparação. Então, nesse aspecto, sim, nós vamos ter que chegar um momento em que vai ter que ter regulação da mídia. Mas controle não, hein? Regulação. Porque o jornal, quando ele mente, ele é punido. E eles mentem. Mas você sabe de onde está vindo aquilo ali. E você tem como ir em cima da fonte. Agora, você não pode ter um sistema funcionando em que ninguém é culpado de nada. E você destrói o mundo. E depois não tem culpado. Não, claro que tem culpado. É? Aquilo está vindo de algum lugar. Bom, então, a democracia, ou aquilo que vai chamar de democracia brasileira, em 88, né, ela já vai adquirindo um contorno, um pouco diferente do conceito de democracia que os militares cunharam ao longo de todo o século XX, mas ela não consegue se livrar, né? Bem, ela precisa de ajustes e tem que ser feito mesmo. O tempo histórico é diferente do tempo político, né, do tempo que está correndo. Eles dão sempre a impressão no Brasil de que o modelo político brasileiro, qualquer modelo, é arcaico. Então o Brasil tem uma cultura que de 30 em 30 anos ele demole todas as estruturas para reconstruir. É uma coisa maluca, é um engenho maluco que foi construído, desde o início do século XX. Eu já falei muito sobre isso. Né? A política brasileira tem inúmeros vícios e ela precisa ser criticada nisso, para avançar, né? Para melhorar o sistema. Não é para destruir o sistema. Né? Então, uma das coisas que precisa de dar para a estrutura política é visibilidade, é transparência. Né? As instituições têm que funcionar com legitimidade. O Supremo, o que que significa isso? O Supremo, por exemplo, não pode sair da sua esfera constitucional. E ele sai. O Sérgio Moro e a Lava Jato saíram da sua esfera constitucional. E muito, a ponto daquilo virar uma quadrilha. O Supremo, quando tentou caçar o Renan Calheiros, eles caçaram. Foram em cima do Renan para prender. O Renan virou e falou assim: aqui não. Eles prenderam o Eduardo Cunha. Foi ilegal aquela prisão. Não interessa se o Eduardo Cunha é bandido. O Supremo não poderia ter feito o que fez. Então, quando você permite que uma instituição haja além da sua legitimidade, você começa a demolir o edifício da legitimidade institucional. O que mantém o Estado são as instituições, são as regras legais, que formam o arcabouço, digamos, são as vigas e as colunas de uma casa. Então, a gente não pode. Você pode fazer uma reforma numa casa e reforçar a coluna ou destruir uma coluna, por exemplo. Mas você não pode destruir todas as colunas de uma casa, senão você, de fato, deita ela abaixo. No Brasil, de 30 em 30 anos, eles deitam a casa abaixo. Reconstrói tudo. Então, a democracia brasileira, ela tem que ter transparência. Por exemplo, o modelo do portal da transparência, onde você vê o governo, onde que o governo está gastando, tem que ter mesmo, tem que ter controle. Tem que ter instituição com legitimidade. As regras políticas precisam de ser respeitadas. Né? E os políticos não respeitam. Por que que eles não respeitam? Porque você não tem. As instituições não são consolidadas. Né? A gente tem. De 4 em 4 anos, gera uma expectativa de que o governo que vai entrar vai fazer coisa diferente, que o governo vai ter uma boa gestão, vai ter boas práticas, e, na verdade, aquilo não chega para a sociedade. Então, a legitimidade institucional, ela tem duas faces. Ela tem uma face simbólica e ela tem uma outra e uma outra instrumental. Não é? A legitimidade simbólica é o indivíduo que está à frente de uma instituição, é aquela célebre frase: ele não tem que só que parecer honesto, ele tem que ser honesto. Como é que nós vamos acreditar que um corrupto pode gerir adequadamente os cofres de um banco? Isso é legitimidade simbólica, tá claro? Veja que o símbolo não é tão abstrato assim. O símbolo representa não somente uma ideia, o símbolo representa algo muito concreto. Você não pode ter um nazista como Bolsonaro falando em direitos humanos. É simples assim. Então, a pessoa, no universo que ela representa, ou que ela diz representar, ou que ela está ali para representar, ela tem que ser a melhor possível. E se ela não for a melhor possível, ou seja, se o caráter dela for falho, o que que tem que haver? Você tem que ter leis muito fortes. O sistema tem que ser muito forte. É outra face da legitimidade, é a instrumental. A lei tem que ser forte, o Estado tem que ser forte, as instituições têm que ser fortes. Agora, quando você vê um Supremo Tribunal Federal falar que julgou um sujeito sem prova e que admitiu aquele julgamento, você vê que já acabou aqui as duas faces da legitimidade. Acabou a simbólica e acabou a instrumental. O mesmo vale para o Congresso, o mesmo vale para os militares, o mesmo vale para um Paulo Guedes, que fala assim: por que que pobre tem que ter direito básico de saúde? Paulo Guedes falava frases verdadeiramente loucas. Loucas, assim. Eu nunca vi um período de gente tão má, né, falando diariamente coisas tão horríveis. O sujeito fala que quem manda, ele falava claramente, quem manda no Brasil são os ricos. A política é para atender gente rica, não é para atender pobre. Só que rico não paga imposto. E rico não trabalha, porque quem trabalha é o povo. Não é? Não é o trabalho do rico que sustenta. Então são umas coisas completamente loucas que o Brasil foi acostumando a ouvir. Bem, então o presidencialismo de coalizão ele tem falhas estruturais. Tá? Todo regime tem. Né? Então é preciso reformar essas falhas. Todas as democracias... Aí aconteceu uma coisa. O Brasil, que nunca teve democracia nenhuma, quando ele sai depois do período militar, vejo que o mundo está passando por uma alteração radical. Pouco depois tem a queda do Muro de Berlim, né? A comunidade europeia ali em nascimento. Né? Depois a Rússia e a China começam a desmontar como grandes potências, depois de passar por aquele período horroroso do comunismo, não é? Mas elas se apresentam, os tigres asiáticos, enfim. Agora, da década de 80 para cá, todas aquelas antigas democracias, ou o que se chamava de democracia, ou que se cunhou como esse termo a partir dos movimentos revolucionários, todas as democracias do mundo se oligarquizaram. Ou seja, os partidos são dominados por políticos que não respondem aos eleitores, e sim aos grupos de pressão e aos financiadores ligados a eles. Isso é um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro. Inteiro. Né? Então, em todas as democracias ditas ocidentais, o número de eleitores descontentes é gritante. É por isso que a extrema-direita vem criticando o modelo, mas ela faz parte do modelo. Porque o modelo de capitalismo selvagem foi criado pela direita, não foi criado pela esquerda. Vamos entender o problema? E vamos dar nome aos bois? A esquerda é culpada de outras coisas, tá? Não dessa. Essa culpa ela não carrega. Então, a crise que levou o mundo ocidental hoje, crise de valores, quem destruiu a família? Foi a esquerda? Foi não, foi a direita. Foi a direita. A partir do momento que ela solapa a autoridade paterna, ela solapa a autoridade materna, ela diz que todo mundo tem que sair para trabalhar para sustentar a casa, né? Ela faz com que você tenha que consumir 4 celulares por ano a cada vez que ela lança um celular novo, você tem que comprar carro de R$400 mil e vai por aí afora. Foi o capitalismo selvagem, fruto do liberalismo e do neoliberalismo que o Paulo Guedes defende, que o Trump defende. A esquerda sempre foi anticapitalista. Aí ela vai para outra antítese, ela impõe a pobreza. Ela vai para o outro lado do arco, que é uma loucura também. Quer dizer, você mata o povo na miséria e o outro fala que qualquer coisa vale, desde que você seja rico. Então, são extremos loucos. O que que aconteceu? A Rússia e a China passaram por esse extremo da pobreza inquietante, do assassinato, da brutalidade, numa escala monumental. Ficaram décadas matando o seu próprio povo. E depois, eles próprios chegaram à conclusão de que aquilo não podia ser daquela forma. Mas o Ocidente não fez uma revisão. Então, qual é o quadro político do mundo hoje? As democracias do mundo estão em queda, em crise de liderança, não há espaço para renovação, porque o sistema está contaminado. E nesse aspecto, caros alunos e ouvintes, a Rússia e a China, de fato, e grande parcela da Ásia, está saindo na frente. Tá bem? Porque eles já entenderam que o modelo que eles criaram não dá certo. Eles entenderam isso e eles estão tentando mudar o modelo. São autocracias, que hoje não é mais ditadura. A ditadura tem um outro contorno. Sim, são autocracias. Regimes extremamente perigosos pelo poder deles. Mas os Estados Unidos e a Inglaterra são extremamente perigosos. Né? Quem detém o maior fluxo de comércio, o maior fluxo de economia ainda hoje no mundo? É a União Europeia, não é os Estados Unidos. Né? Bem, então o modelo é europeu. Modelo, o chamado modelo eurocêntrico, né? Então, nenhum sistema político permanece legítimo e funciona sem os canais adequados para a formação e ascensão de novas lideranças, e sem uma representação dessas lideranças, e sem que essas lideranças sejam sentidas pela sociedade como lideranças. Nós temos essa crise política no mundo inteiro. No Brasil, a gente vive aqui, ela está clara. Mas o sistema político do Ocidente, o modelo eurocêntrico, colapsou. Tá? A gente não confia em político, a gente não confia em militar, a gente não confia em empresário, a gente não confia no judiciário. A gente confia em quem? Ninguém. Tá claro? E o que é que aconteceu? As lideranças políticas brasileiras, os grandes partidos políticos brasileiros, não são muitos, não, são poucos, também não criaram novas lideranças. Então, o quadro, a crise, não é só de representatividade dentro do Congresso Nacional. É a crise dentro dos partidos. Então, tá entendendo? O problema das democracias que se oligarquizaram, né, uma coisa. Você não pode, por exemplo, uma coisa é uma oligarquia que está brigando ali pelo poder, mas o sistema político ainda funcionava um pouco independente. Outra coisa é quando os partidos políticos passam a ser simplesmente mordomos, lobistas de bancos e de empresários. São os financiadores ligados a eles. No caso do Brasil, isso é mais grave ainda, porque os partidos políticos brasileiros, eles são empresas privadas bancadas pelo Estado. Eles representam interesses específicos de uma nata específica de gente. E os partidos políticos brasileiros têm, todos eles, eu já fiz programa sobre isso, uma série de think tanks. São centros de pesquisa e de inteligência, onde eles vão desenvolvendo modelagens à parte do que o povo está sabendo. Então, de onde que vêm as ideias que são inseridas dentro da política brasileira? Vem de fora. Tá claro? Vem de fora do espectro político. Vem de empresários e outros intelectuais que não estão dentro da política. E ninguém fica sabendo. E os caras vão botando aquelas coisas ali dentro. Então há uma crise de representatividade no mundo inteiro, né? Ou seja, e que essa crise alcança tanto a direita quanto a esquerda. Hoje, no mundo inteiro, os partidos políticos, ou a democracia, ela já ultrapassou a fronteira da ilegalidade. Por conta dessa ligação, entende? Espúria. Você tem alguém que financia. Você veja o modelo americano. As grandes universidades americanas são financiadas por grandes conglomerados. E eles só permitem desenvolvimento de pesquisa que atende aos interesses deles. O governo americano não é como o governo brasileiro, por exemplo, que investe dinheiro a fundo perdido em pesquisa. A pesquisa americana, ela é bem direcionada. Isso tem uma parte interessante e tem uma parte muito ruim. Porque, de fato, você prende a instituição de pesquisa ao interesse de um grupo específico e você vai fortalecendo aquele grupo cada vez mais com o passar do tempo. Né? Então, ele vai usando o Estado para ficar cada vez mais rico e poderoso para constranger o próprio Estado num outro futuro. Isso é um modelo de um tipo de oligarquia ou de monarquia financeira. Monarquia financeira. Tá? Bem, então o grande problema do Brasil não é só a corrupção política, não, e eleitoral. Nós temos um problema do presidencialismo, do federalismo, e da democracia. A corrupção entra nisso. Se o cara é corrupto, mas você não tem instituições ou não tem um sistema que puna, não é? Ele vai continuar roubando. Não adianta você enfiar ele na cadeia. O sistema tem que travar, ele tem que funcionar de tal forma que ele evite. Até a China, que tinha um grau de corrupção, e a Rússia também, hein? A máfia russa, a máfia chinesa, a máfia japonesa, um grau de corrupção horroroso. Eles estão matando os seus próprios corruptos lá dentro. Porque eles entenderam que a corrupção é um negócio tão perverso que ela corrói todo o modelo. Não tem como manter a estrutura em pé. Então, o que, que tem que fazer? Tem que oficializar o lobby. Que já existe mesmo, mas oficializa o lobby, mesmo dentro do governo. Porque aí você sabe para onde o dinheiro está indo. Enfim, a remodelação que vai ter que ser feita é muito grande. Tá? A direita tem uma tendência a viver muito mais na fronteira da ilegalidade porque ela, do que a esquerda. Porque ela admite que, sobre a premissa do lucro, vale qualquer coisa. A esquerda, por sua vez, tem que se refundar. Não é? Bem, então, e os conceitos de direita e de esquerda já não existem mais como direita e esquerda no mundo desde a década de 60. Também já fiz programa sobre isso. Então, a reforma no Brasil, ou seja, as condições gerais da vida social, da economia, dos serviços públicos, do serviço privado, né? A República Nova Brasileira produziu coisas interessantes. Você tem boas políticas públicas, né? Você tem o fim da hiperinflação, que foi uma maldição herdada do endividamento do período militar, né? Você tem redução da pobreza e da desigualdade. Você tem política pública de transferência de renda ao mais pobre. Você tem uma série de coisas interessantes, né? Mas existe uma série de problemas institucionais. Tá claro? Então, a história brasileira, em geral, ela tem um impasse, né? Clivado, centrado na forma como essas elites interagem entre si. Tá? Então, é preciso refundar a República. Nossa, como eu falei sobre isso? O Brasil não tem hoje um modelo político adequado. O presidencialismo de coalizão é um desastre completo e absoluto. A Constituição ficou no meio do caminho. Ela foi preparada para ser parlamentarista e ela foi. O que saiu vitorioso daquilo ali foi o presidencialismo. Né? Então, o presidente precisa. Tem poderes praticamente absolutos. O presidente do Brasil tem mais poderes do que os mais poderosos reis franceses e os czares, para a gente ter uma ideia do poder que o presidente da República Brasileira tem. Não é? A política republicana brasileira sempre foi uma política de oligarquia. Ela é plural, ela é fragmentada. O Brasil é um país de dimensões continentais, com diferentes facções, interesses e necessidades. Você não pode comparar a necessidade do norte amazônico com o nordeste, com o centro-oeste, com o sudeste, que são biomas completamente diferentes. São necessidades estruturais completamente diferentes, né? Então, há uma travessia geral para se fazer no quadro de valores, né? No quadro de reformulação das instituições. Tem que aprimorar o que é bom e extrair o que não presta, né? Então, a crise política brasileira, ela tem componentes gerais presentes em todas as democracias do mundo, né? E ela tem componentes específicos que são resultado da visão como modelo político brasileiro foi evoluindo. desde o golpe do Império, desde 1822, tá? Desde 1822. Então, a democracia não é um ponto de chegada, ela é um processo em que você aprimora cada vez mais as instituições para que elas não sejam autocráticas, ou seja, e para que elas sirvam ao conjunto dos interesses da nação e não a um grupo específico. A democracia no mundo inteiro foi exatamente no sentido inverso. Ela foi afunilando e ela foi servindo cada vez mais aos interesses de um grupo específico. E, evidentemente, você vai falar, a Rússia e a China seguiram esse caminho? Não. Não seguiram, não. Eles foram para o outro lado. Eles conseguiram entender alguma coisa, estão fazendo uma modificação e o resultado está aí. E o Ocidente não está conseguindo fazer o dever de casa. Ele está em choque. Olha, isso não vai a bom termo, tá? Porque nós temos uma crise mundial no Ocidente. Então, quando você não tem sistema funcionando, as instituições não funcionam, o sistema político não funciona, você tem crise de representatividade, você não tem novas lideranças sendo formadas, como é que você vai manter aquela estrutura? É uma questão de tempo e aquilo cai. Né? Bem, então é preciso entender a dinâmica, finalizando, é preciso entender a dinâmica histórico-estrutural do presidencialismo de coalizão brasileiro. Repito, finalizando, ele tem a crise dele, então é dupla. De um lado, nós temos um processo histórico, né, que está ligado à crise externa do mundo, e nós temos um processo interno. Né? Então ela tem componentes gerais e ela tem componentes específicos. Tá bem? No que diz respeito aos componentes gerais, você tem que resolver em fóruns internacionais. Tem que levar essa discussão para os fóruns internacionais. Para a ONU, para a Unesco, para os grandes parlamentos do mundo, que já tem isso. E no que diz respeito aos interesses ao foro local, você tem que levar ele para a discussão também. E quem está disposto a discutir? Com seriedade e profundidade. Quando foi feito o golpe de 1822, a elite política daquela época não quis discutir nada. E eles permanecem nesse sentido. Eles não querem discutir nada com profundidade. Né? Então, é evidentemente que dentro desse modelo, a tendência é o país crescer aos socalpos. Ou sempre sendo subserviente. O que é absolutamente lamentável, porque o Brasil teria tudo para ser uma grande liderança. Falta gente. E falta um povo responsável que pare de cobrar dos políticos, porque quem coloca esta corja lá dentro são as pessoas que elegem a corja e os corruptos. Né? A população precisa de começar a assumir a sua responsabilidade nesse eixo de decadência e de destruição que virou o Brasil. Né? Bem, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.